bem, meus caros ouvintes da Igreja Cristo em Casa, você que é participante deste culto, meu caro pastor Eliel, como falamos anteriormente, vamos meditar, refletir, Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5 apenas, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem, meus queridos, hoje a nossa reflexão está com o tema, podemos dizer assim, um evangelho de rosas, mas de espinhos também. Existia uma música, algum tempo atrás, que se entoava o seguinte: pregadores de rosa, preguem os espinhos também. Porque hoje, infelizmente, nós temos visto muitas mensagens, muitas pregações somente voltadas ao triunfalismo. E muitas pessoas acham que ao entrarem para a igreja, ao receberem Jesus como Senhor e Salvador, tudo vai se tornar mar de rosas. Vai ser só vitória, como diz um jargão popular aí. É só vitória, é só bênção, ninguém nasceu para ser cauda só para cabeça e por aí vai. São jargões aí que nós temos visto em nosso meio, e algumas pessoas acabam ouvindo, observando isso e acabam entrando para se filiando a alguma igreja, acabam recebendo a Cristo Jesus com o intuito de barganha, não no intuito de arrependimento, de conversão, mas no intuito de receberem somente as dádivas, as graças, as benéficos de Deus. Então o evangelho, querido, você que está aí do outro lado, quer dizer uma coisa bem clara para você: não é somente rosas. Evangelho também vão ter alguns espinhos na jornada, vão ter os desertos, vão ter os momentos de prova, de tribulação, de aquele momento em que a gente vai olhar para o lado, olhar para nós mesmos e vamos até pensar o que está acontecendo comigo depois que eu me converti, depois que eu entrei para a igreja. Parece que as coisas, em vez de melhorarem, acabam se tornando piores. Algumas pessoas chegam a questionar isso. Mas nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele deixa para nós algo muito importante. Jesus, ele não enganou ninguém em relação ao evangelho. As palavras dele foi: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque as consequências, querido, do pecado de Adão e Eva vão permanecer até a volta de Jesus. E hoje muitas pessoas acabam tendo ensinamentos errados, equivocados, e muitas das vezes saem da igreja, se aborrecem com Deus, porque eles são prometidas coisas que Deus nunca prometeu. Então, no texto aqui que nós lemos, no livro de Romanos, Romanos era uma igreja que estava se iniciando no centro da capital romana, do Império Romano, que era Roma. Então, todo tipo de coisas ruins, todo tipo de práticas equivocadas, feitiçaria, homossexualismo, injustiças, perseguições, todos os tipos de coisas, vamos dizer assim, que poderiam contaminar alguém a seguir no caminho de Deus da paz, estava acontecendo ali naquele lugar. Então os crentes que estavam ali reunidos em Roma, eles estavam passando por muitas adversidades, perseguições, provações, insultos. Alguns deles acabaram perdendo suas vidas em detrimento do amor a Deus e do amor ao evangelho. Então no versículo 1 do capítulo 5, a Bíblia diz para mim e para você algo muito claro e latente. Diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa aqui que você precisa entender é que só existe uma forma de nós termos a paz perfeita. Não é essa paz que o mundo apregoa, que faz passeatas em prol da paz, movimento da paz, mas não sei o que da paz. E nós vemos que cada vez mais a violência aumenta, a criminalidade aumenta, as pessoas têm cometido cada vez mais atrocidades, então não se vê paz. Porque o único que pode dar, trazer e verdadeiramente implantar a paz perfeita no ser humano é Cristo Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz. Então a única forma do ser humano ter paz com Deus, com Ele mesmo e com o próximo, é através de Jesus. Por isso que o texto bíblico diz para nós que paz com Deus somente através da fé em Cristo Jesus. Então você, para desenvolver uma fé, para desenvolver uma paz, para desenvolver uma comunhão, para desenvolver tudo aquilo que Deus planejou para nós, você precisa ter a Jesus como Senhor e Salvador, como o texto bíblico diz aqui. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor, é a palavra aqui, Cristo. Então nós vamos observar também no versículo 2, algo muito importante que diz para nós, que por intermédio dele obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, ainda que as coisas estejam complicadas e diversas, ainda que você não esteja vivendo uma vida de mar de rosas, você está colhendo mais espinhos, mais tribulações, mais deserto, que você tenha, querido, que desenvolver uma fé, uma esperança de que isso vai passar. Porque a nossa glória está verdadeiramente em crer que isso vai passar. Por isso que ele diz, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou eu creio que as coisas vão mudar, tanto aqui nesse plano terreno quanto no plano espiritual principalmente, ou então eu vou acabar desistindo mediante as perseguições, mediante as lutas e mediante os momentos difíceis. Por isso que no versículo 3 do capítulo 5, aqui nós vamos ver que o Espírito Santo já começa a trabalhar na vida do apóstolo Paulo para revelar aos crentes que estavam começando uma igreja em Roma e para nós hoje também algo de extrema importância, onde ele diz o seguinte no versos 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí vem a pergunta, como alguém pode se gloriar passando tribulação? Porque quando nós somos atribulados, quando nós passamos por momentos de angústia, de tristeza, de tribulação, nós passamos a ser mais dependentes de Deus. Nós passamos mais a buscar a Deus. Porque na vida do ser humano, na vida das pessoas, há uma tendência de quando tudo está bem, as contas estão em dia, não tem ninguém enfermo, a família está bem, no trabalho está tudo bem, a tendência é se afastando de Deus, se esquecendo de orar, de ler a Bíblia, de desenvolver um cristianismo, a pessoa acaba esmorecendo, esfriando. Então, uma das formas que nós vemos no Evangelho de nós nos aproximarmos do Senhor, de nós passarmos a convivermos mais com Ele, desejoso dEle, e nos aproximarmos cada vez mais da Sua Palavra e dEle, isso também vem através da tribulação. Que por isso que muitas vezes nos é colocado algumas tribulações. Para quê? Para que essa tribulação venha produzir em nós perseverança. Perseverar o quê? Não desistir do Evangelho, não desistir dos trabalhos da igreja, não desistir de fazer a obra do Senhor, não desistir de testemunhar. E por isso no versículo 4, a Bíblia disse para mim e para você algo muito importante, interessante, o seguinte, que a perseverança vai desenvolver a experiência. Então, quando nós passamos por tribulações, nós vamos perseverar nessa tribulação. O que é perseverar? Não desistir, não desanimar, não se entregar, não esmorecer, passar a ter mais dependência de Deus, confiança no Senhor. E isso vai produzir em nós o quê? Uma experiência. Então, nós passamos a ter mais experiência com o Senhor. Na experiência de outras pessoas, que muitos crentes hoje estão na igreja vivendo por experiência de outros. Experiência do líder espiritual, do irmão, do diácono, do presbítero, do trabalhador, do obreiro, mas ele mesmo não tem experiência, porque na verdade ele ainda não pôde provar daquilo que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem um plano específico para cada um de nós a partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Deus não nos salvou para ficarmos de uma forma estática. Por isso que na sequência da tribulação vai produzir a perseverança, e a perseverança vai nos trazer o que? Experiência com Deus. A partir daí eu vou buscar mais a Deus, eu vou buscar mais andar nas presenças de Deus, eu vou invocar mais o nome do Senhor, e a partir daí eu vou ver Deus cuidando, tratando, caminhando, limpando, curando, sarando, operando milagres em diversas áreas. Aí isso vai o quê? Nos dar a mim e a você e a todos nós experiência. Porque todos nós precisamos ter experiência pessoal, individual com o Senhor. E essa experiência, no versículo 4, a Bíblia diz que ela vai produzir também algo muito interessante em nós, em mim e em você. Vai produzir o quê? Esperança. Esperança em dias melhores, esperança na eternidade com o Senhor, esperança na morada celeste, esperança em mudanças, esperança em transformações. Então, versículo 5 também, a Bíblia diz que a esperança, ela não confunde, ela não decepciona, ela não engana. Diz o seguinte, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, querido, a esperança não confunde, não decepciona e não engana. Então, ainda que você esteja passando por luta, por privações, não desista, não desanime, porque evangelho não é somente de rosas. Evangelho também vai ter momentos de espinhos e adversidades. Nós vamos ver na história do Evangelho, dos próprios discípulos de Jesus, aqueles homens que andaram lado a lado com Cristo, nós vamos ver que eles passaram por provas, eles passaram por tribulações, eles passaram por circunstâncias muito difíceis. Nós vamos observar a história de cada um deles, a gente vai ver que eles verdadeiramente foram martirizados, com exceção de João. Tiago, por exemplo, filho de Zebedeu, a história diz que ele foi decapitado à espada por ordem do rei Agripa no ano de número 44. André, um dos apóstolos, irmão de Pedro, foi crucificado na Ásia Menor. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém e depois ele foi apedrejado. Mateus foi morto à espada na Etiópia. Bartolomeu, outro apóstolo de Jesus, foi amarrado a um saco e lançado ao mar. Simão, o cananeu, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Tomé, outro discípulo de Jesus, foi morto atravessado por uma lança. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Filipe foi enforcado num pinar do templo em Herápolis, na Ásia Menor. Pedro, aos 75 anos de idade, no ano 67 da nossa era, foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado da mesma forma, maneira qual o seu mestre, Senhor Jesus, foi. João, o último dos apóstolos, ele foi exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, morreu de morte natural aos 100 anos de idade, foi o único que não foi martirizado. E esses homens andaram com Jesus. Esses homens caminharam com Jesus. Esses homens estiveram muito próximo do Senhor, operaram sinais, milagres, maravilhas, e mesmo assim eles tiveram seus momentos de luta, de provação, de tribulação, e foram martirizados, e nem por isso eles perderam a esperança e a fé de que o que estava preparado para eles era bem melhor e maior do que hoje nós podemos ver as promessas terrenas aí. O historiador da igreja chamado Irineu disse no final do primeiro século que o sangue dos mártires, ou o sangue dos discípulos de Jesus, foi a semente da igreja. Então, querido, igreja, evangelho, boas novas, não é somente de rosas, de bênçãos, de coisas boas. Vamos ter também momentos de dificuldades. Vamos ter também momentos de tribulações. Vamos ter também momentos de angústia. Mas nós precisamos o quê? Desenvolver a fé, a esperança. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é de fé em fé. Por isso, o próprio Senhor Jesus diz, em João capítulo 16, verso de número 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ainda que você está aí do outro lado, você que está aí pela internet, pelo rádio, tirando um plantão, na bolé de um caminhão, dirigindo um táxi, fazendo o teu serviço aí, o teu dia a dia, você olha para dentro da tua vida, olha para sua família, olha para o seu trabalho e você acha que você está passando por coisas ruins, terríveis, complicadas, tem pensado em desanimar, em desistir, em abandonar, na linguagem popular, bem chula, chutar o balde. Querido, não faça isso. Não faça isso que você vai estar perdendo a grande oportunidade de caminhar junto do Senhor, de ter experiência no Senhor que isso tudo vai passar. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos nas tribulações, porque tribulação vai produzir perseverança. Perseverança vai produzir em você experiência. Experiência vai produzir em você esperança. A esperança não confunde, não decepciona e nem engana. Então nós vamos ver aqui uma sequência. Versos 1, paz com Deus, somente mediante a fé em Jesus. Verso de número 2, gloriar na esperança da glória de Deus. Versos 3, gloriar nas tribulações, porque tribulação vai produzir em você perseverança. Versos 4, a perseverança vai produzir em você uma experiência única, somente única sua. Ninguém vai poder ter a experiência que você tem. E essa experiência vai produzir em você esperança. E a esperança, no verso 5, não confunde, não decepciona e não engana. Quando examinamos a fundo esses versos, compreendemos mais e mais que precisamos a cada dia confiar no Senhor, pois nenhum dos seus planos para mim, para você, para nós os salvos, podem ser frustrados. Então, ainda que você esteja aí na bigorna, ainda que você esteja passando pelo fogo, porque o ouro puro, fino, especial, ele só é separado das impurezas quando lhe é colocado diante do fogo. Então, se você está em prova de fogo, querido, não desanime, não esmoreça, não desista. Quero dizer para você o seguinte: você acha que está ruim na tua vida, está ruim na tua casa, está ruim no teu trabalho, está ruim na tua família, olhe à sua volta, olhe para trás, olhe de onde você saiu, olhe onde o Senhor te trouxe e ainda desenvolva esperança e fé onde o Senhor quer te levar. Tem muita gente pior que você, tem muita gente agora que está em leito de hospital, muita gente agora está sem tomar café da manhã, almoçar, muita gente agora que não tem onde dormir, muita gente agora não tem uma família, muita gente agora está envolvida em álcool, em drogas. Muita gente agora está passando por coisas que você nem imagina. E você está aí dizendo que está ruim para você. Então, não faça isso. Não blasfeme contra Deus. Você está no momento passando por uma luta, por uma prova, creia que vai passar. Confie no Senhor, busque mais o Senhor, porque essa prova que você está passando é para que você se aproxime mais dEle. Para que você confie mais nele, para que você seja mais dependente dele. Porque às vezes você está sendo dependente do teu braço forte, você está com seu ego aí, eu faço, eu fiz, eu aconteço, é por mim, é através de mim. Querido, não é bem assim. Ah, é se o Senhor quiser. Então seja mais dependente do Senhor. Seja mais um homem, um jovem, um adolescente, uma mulher que verdadeiramente confie no Senhor. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você que nós somos justificados por Ele. Por quem? Por Cristo Jesus. E somente através dEle, por meio dEle, é que você e eu vamos ter a paz perfeita. Vamos conseguir enxergar coisas que a olhos humanos nós vamos conseguir compreender, mas nós vamos entender que dias melhores virão. É o princípio da fé que está registrado no livro de Hebreus. A esperança daquilo que eu não vejo, eu não consigo vislumbrar, mas eu creio que vai acontecer. Então creia que dias melhores virão. Tá? Não perca a esperança, não desanime, não esmoreça. Tem muita gente, se você olhar ao lado, olhar para trás, que está vivendo uma situação muito pior que a sua. Então seja agradecido a Deus. Seja agradecido ao Senhor pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, pela igreja que você congrega, pelo evangelho que foi colocado em teu coração. E confie nisso que foi colocado para você nesta noite. Paz somente através de Cristo Jesus. Esperança vai produzir tribulação, porque a tribulação vai gerar perseverança, que vai produzir experiência, que vai produzir esperança, e a esperança não confunde, porque Deus está querendo fazer de você um homem melhor, um adolescente melhor, uma mulher melhor. E a única forma disso, querido, é sendo provado. Porque Deus vai saber e você também vai saber em quem você tem crido, você tem confiado. Porque se na primeira luta, na primeira prova, você abandonar o Senhor, na verdade você não crê em Deus. Então, desenvolva a fé, a esperança, porque com certeza o Senhor tem muito mais para te dar e para te oferecer do que o mundo possa te proporcionar. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.